Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana estaremos vivenciando o terceiro domingo do Advento. E nós estamos também celebrando o nosso ano vocacional, que teve início no começo desta festa nossa do Advento e encerrará no Advento do ano que vem. Também neste final de semana ocorre a coleta para a evangelização. Ainda dá tempo de você participar, pegue o seu envelope e durante o transcorrer dessa semana ponha sua contribuição e leve para ajudar nas obras missionárias da igreja. Queridos irmãos, qual o motivo da nossa alegria na liturgia deste domingo? Queremos observar as grandes realizações que o Senhor opera na vida do seu povo. O tempo do Advento, que é este tempo de espera do nascimento de Jesus, já avança como um momento privilegiado para trazermos em nós a virtude da esperança. Alegremo-nos, pois o Senhor logo virá para manifestar a sua glória na vida dos que vivem em comunhão. A mensagem do Senhor nos encoraja a aderir a seu projeto de amor à humanidade. Somos convidados a fazer a experiência da alegria, remando contra a maré, trazendo ânimo ao mundo e afastando assim qualquer projeto de medo e insegurança. Confiemos sempre no Senhor, pois Ele reinará para sempre. E rezemos sempre. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que sejam fiéis na missão de apóstolos, leigos, sacerdotes e diáconos, e religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé, nós teremos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Nós teremos entrevista sobre a devolutiva do Padre Beuso sobre o Sínodo da Amazônia, feita aí pelo Fábio Salles. Teremos notícias da nossa diocese e teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Oração, alimento da fé. Só em Deus repousa a minha alma, só dele me vem a minha esperança. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Vavá, um jovem cristão, depois de trabalhar muitos anos como faxineiro na estação rodoviária do povoado, foi despedido por ser analfabeto. Sem ter outra profissão, o rapaz sentiu o mundo desmoronar. No entanto, não se entregou ao desânimo. Assim que se recuperou do golpe, rezou bastante e entregou tudo nas mãos de Deus. Depois disso, mais calmo, lembrou-se de que quando havia vazamentos nas torneiras e válvulas de descarga, ele as reparava. Fazer esse trabalho para os vizinhos poderia ser uma saída até conseguir outro emprego. Só lhe faltavam ferramentas. Decidiu então usar parte da indenização na compra de algumas ferramentas. Como no povoado não havia casa de ferramentas, viajou 2 dias até a cidade mais próxima para fazer suas compras. Ao retornar, amigos se interessaram em comprar suas ferramentas, pois devido à distância, era muito difícil comprá-las na cidade. Ao preço das ferramentas foram acrescidos o custo da viagem mais um determinado percentual e todas foram vendidas. No outro dia, Vavá retornou para a cidade. Assim que regressou, mais pessoas se interessaram por suas ferramentas. Vendeu-as todas e voltou para buscar mais. E assim foi até que montou uma loja na vila. O negócio prosperou tanto que alguns anos depois ele já tinha sua primeira fábrica de ferramentas. Tempos depois, Vavá decidiu doar uma casa de saúde para o povoado. Na inauguração, o prefeito abraçou-o emocionado e entregou-lhe o livro de atas do município para que assinasse o registro daquele momento histórico. Seria uma honra assinar o livro, porém sou analfabeto, disse ele. Perplexo, comentou o prefeito: o senhor construiu um império industrial sendo analfabeto. Já pensou o que o senhor seria se soubesse ler e escrever? Bem, disse o Vavá, se soubesse ler e escrever, eu teria me acomodado em meu emprego e provavelmente ainda seria faxineiro. Este conto deve servir-nos de alerta. A aparente desgraça pode ser a grande chance de mudar a rotina e encarar novos desafios. Quantas vezes questionamos Deus nas adversidades e nos esquecemos da oração nos momentos de crise? A oração é o alimento da fé. Ela não nos deixa vacilar e nos leva a enxergar as dezenas de janelas que se abrem quando uma porta se fecha. Esse texto foi tirado do livro Nada Falta, Onde a Presença de Deus é Farta, de Jorge Lorente.
E agora aquele momento da participação da Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André com o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja.
Queridos e queridas que nos ouvem aqui dentro do programa A Voz da Diocese, mais uma vez, estamos iniciando aqui o nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, a Classe Trabalhadora, que é o trabalho da Pastoral Operária, a pastoral aqui da nossa Diocese de Santo André, que atua com a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora e a Igreja, por isso o nosso quadro Classe Trabalhadora na Igreja, trazemos aqui mensagens para vocês, esperamos que gostem. Hoje vamos iniciar com um versículo bíblico do livro de Isaías. Vejam só, é Isaías, em seu capítulo 2, versículo 4. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Pois é, então vejam esse belo versículo de Isaías, onde ele profetiza justamente contra a violência, quando ele diz que transformarão suas espadas em arados, quer dizer, arma, instrumento de trabalho, e e suas lanças em foices, a foice que também é um instrumento de trabalho no campo. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Isto, né, profetizando que não haverá mais violência entre os seres humanos, não entrarão em combate. Belo, belíssimo versículo. Mas o que temos visto, infelizmente, temos visto alguns quadros de violência no país, no mundo, não é? E, principalmente, que nos chocou muito, a triste notícia da ocorrência em Paraisópolis, que na cidade de São Paulo, na madrugada desse 1º de dezembro, quando acontecia ali o baile, chegou a polícia e, na confusão, acabou vitimando 9 jovens que perderam suas vidas por conta, né, de repressão, de uma questão muito mal feita, mal colocada, sem segurança. Quem devia dar segurança, na verdade, levou o tumulto. E este versículo, ele inicia a carta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma nota sobre isto, do Regional Sul 1. O Regional Sul 1 é a Conferência Nacional dos Bispos aqui de São Paulo. Uma nota que nós vamos lê-la para vocês saberem a posição aqui da Igreja de São Paulo. Nós, bispos do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, diante da triste e assustadora notícia da grave ocorrência em Paraisópolis, na cidade de São Paulo, na madrugada deste 1º de dezembro, em que 9 jovens perderam suas vidas e vários outros foram feridos, queremos manifestar nosso lamento pelos atos violentos que resultaram nesta tragédia, tendo em nossos corações os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. Repudiamos toda forma de violência, manifestação de ódio e desrespeito à vida. De modo particular, expressamos a fraternal solidariedade da Igreja Católica às famílias atingidas por este grave golpe mortal e sangrento que dilacerou seus corações. Reafirmamos nossa opção preferencial pela juventude, fazendo ecoar nesta lamentável circunstância o grito de milhões de jovens excluídos do direito à educação, ao trabalho, ao lazer e acesso aos bens culturais deste país. Nas periferias, que têm ausência de recursos materiais e políticas públicas indispensáveis ao bem-estar, em que se partilha a vida com alegria e segurança, compreendemos que nossos jovens pobres e carentes procurem a seu modo e como podem oportunidades de lazer e encontro. Cumpre a todas as pessoas de boa vontade e senso ético, particularmente nas instâncias políticas responsáveis pelos aparatos de segurança do Estado, propiciar a todos, principalmente a população mais vulnerável, oportunidades e projetos eficazes que visem a superação da violência e das desigualdades econômicas e sociais. Não é ético nem patriótico que os recursos humanos e materiais sejam para ferir e eliminar a vida e a dignidade de cada ser humano. A Igreja Católica reafirma seu propósito e compromisso com a evangelização da juventude, na convicção que, providos dos mais nobres sentimentos e valores familiares, culturais, religiosos e humanos, os jovens trilharão caminhos de justiça e cidadania, livres das circunstâncias que conduzem à violência e à morte. Que a mensagem de amor e paz, celebrada no Natal que se aproxima, seja o horizonte de esperança nos caminhos da juventude e da sociedade brasileira, e que Jesus Cristo renasça em nossos corações. Assinam esta carta Dom Pedro Luiz Stringhini, presidente do CNBB Regional Sul 1, Dom Edmilson Amador Caetano, é o vice-presidente, e Dom Luiz Carlos Dias, secretário. Nós quisemos ler aqui a nota dos bispos porque tem aí a sua autoridade enquanto igreja para falar, e a carta é muito óbvia, né? Muito clara, que fala, inclusive aqui, que não é ético nem patriótico que os recursos humanos e materiais sejam para ferir e eliminar a vida Então fica muito claro, não precisa nem comentários, né? Quem, bom entendedor, estas palavras aqui bastam. Em nosso caso, nós da Pastoral Operária, queremos deixar aqui também a solidariedade com as famílias que sofrem com a perda desses jovens e concordando totalmente com a carta da CNBB Regional Sul 1. Então, nós vamos deixar aqui um clamor que fizemos em 7 de setembro na Romaria dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, quando lá levamos nossos clamores à Nossa Senhora Aparecida. Fazemos a Romaria, chegamos lá em Aparecida e juntamente com o povo levamos orações populares muitas vezes e cantos e também gritos e clamores. E nós fizemos um clamor pela juventude, o qual eu vou ler agora para ficar como homenagem a esses jovens e tantos jovens que, como disse a carta, sem recursos procuram locais para se divertir, para ter o seu lazer, porque não tem outro jeito. Então ficou assim. Clamamos por justiça e direitos para a juventude. Os meios de comunicação divulgam violência e tentam impor como propósito de vida para os jovens o consumo de bens materiais sem nenhum ideal de espírito. Também essa sociedade vem exterminando os jovens nas periferias, principalmente atacando mais os meninos negros. Então, no nosso clamor aqui, que fizemos lá em Aparecida, nós colocamos isso, a verdade, o que acontece, denunciamos que estão exterminando muito os jovens, por aí muitas vezes até sem acusações, e agora vejam o que aconteceu no dia 1º de dezembro lá em Paraisópolis. Ah, vejam só. Mas aqui nós colocamos também a esperança. Resistência e esperança. Qual é essa esperança? É que nos jovens se encontra a esperança da mudança. É eles que vão construir aí a mudança, o mundo novo. Nós, principalmente nós aqui na Pastoral Operária, já na faixa de mais de 50, 60 anos, nós já construímos bastante, continuamos construindo, só que cabe aos jovens agora fazer a sua vida. Nós fizemos, né? Nós tivemos nosso trabalho, estamos aposentados, agora estamos passando aí mensagens, trabalhando voluntariamente, até quando pudermos. Mas a confiança de mudança fica mais realmente nos jovens. Eles é que vão seguir mais em frente. A juventude com arte realiza muitos saraus em seus bairros e comunidades, também bailes como esse, né? Assim, vai abrindo os caminhos de arte, lazer, e esses podem ser caminhos de transformação. Essa é uma esperança. Outra esperança, veja só, são as lutas dos movimentos jovens. Por exemplo, o passe livre nos transportes públicos para os estudantes foi conquistado pelos movimentos da juventude, que foi às ruas. E também houve o movimento dos jovens que, com muita criatividade e responsabilidade também, em certo momento ocuparam as escolas, com o apoio de professores, professoras e das famílias e da população nos bairros. Houve aquela ocupação de escolas, porque eles queriam melhorias na educação, e eles ocuparam de forma responsável, porque não quebraram nada, pelo contrário, cuidaram, ficaram dentro das escolas, mas cuidando, sem quebrar. Aliás, alguns até lavaram, embelezaram a escola, cuidando, porque eles queriam uma escola melhor e não pior, não quebrada, né? Então, houve esse movimento também. Veja só, jovens lutam pelo que querem. E é por isso que nós clamamos a Mãe Aparecida, da seguinte forma: Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, acolhe em teu colo de mãe toda a nossa população juvenil. Então, queridos e queridas que nos ouvem, hoje neste nosso quadro fizemos aí a leitura da carta da CNBB Regional Sul 1, que fez menção ao triste acontecimento que aconteceu aí com os jovens em Paraisópolis. Nós também da Pastoral Operária deixamos aqui um clamor, uma homenagem, não só para esse, mas por todos os jovens que lutam para construir suas vidas com dignidade. Infelizmente, esses jovens que se foram não vão ver o presépio, que é o símbolo do Natal, justo perto do Natal, né? Eles se vão assim. Mas queremos aqui ressaltar justamente isso, terminar o nosso quadro aqui, com uma bela mensagem do Papa Francisco. Que maravilha! Aqui do documento, né? Do documento aqui, Carta Apostólica, Admirabile Signum, o sinal admirável, quer dizer, o sinal admirável do presépio. É uma carta lindíssima do Santo Padre Francisco sobre o significado e valor do presépio. Hoje em dia, a gente vê muitas figuras de Papai Noel, mas eu acredito que nós devemos ter menos Papai Noel e mais Menino Jesus. Vamos armar nossos presépios, manter essa tradição. Veja o que diz nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Assim: diante do presépio, a mente corre de bom grado aos tempos em que se era criança e se esperava com impaciência o tempo para começar a construí-lo. Estas recordações induzem-nos a tomar consciência sempre de novo do grande dom que nos foi feito, transmitindo-nos a fé e, ao mesmo tempo, fazendo-nos sentir o dever e a alegria de comunicar a mesma experiência aos filhos e netos.